Thelma Battaglia Rezende, coordenadora do CEP, o Centro de Estudo e Pesquisa do Envelhecimento, no Rio de Janeiro. Thelma, é um prazer tê-la aqui na Rádio ONU.
Obrigada.
Thelma, 1º de outubro é o Dia Internacional das Pessoas Idosas e eu queria saber de você quais são os maiores desafios que os idosos enfrentam atualmente.
Eu queria marcar a seguinte posição. Não existe um idoso, existem vários idosos. Os idosos que moram na cidade, os idosos que moram no campo, nas grandes capitais, os idosos do sexo feminino, masculino, e tem as suas subjetividades. Então, quando a gente fala do idoso, a gente criou uma grande categoria social, mas, na verdade, essa categoria é composta de muitas pessoas com as suas fragilidades, potencialidades, subjetividades. Eu acho que os principais desafios que os idosos enfrentam, na verdade, nem é um desafio, é a alegria de estar vivendo mais tempo. E talvez nessa vida mais prolongada, mais extensa, o principal desafio seja ter qualidade de vida. É ter respeito, ter dignidade, ser incluído na sociedade, quer seja de âmbito familiar, quer seja de âmbito maior, é ter os seus direitos que as leis, as portarias instituíram. Eu acho que são os grandes desafios dos idosos hoje em dia.
Thelma, como cuidar da saúde? E a gente já fala desde o reumatismo ao Alzheimer.
Então, Edgar, viver mais depende, é sempre multicausal, é multifatorial, né? Depende não só das condições socioeconômicas da pessoa, do ambiente que a pessoa está, da cultura que ela está inserida, da sociedade, a maneira que acolhe esse idoso, do sistema de saúde, se ele tem barreira de acesso ao serviço de saúde, se não tem, e se ele tem, assim, o autocuidado. Então, no que tange ao autocuidado, o idoso hoje tem muitos dispositivos e mecanismos para entrar em contato, digamos assim, com as melhores práticas para se manter saudável, que são exercício físico, né? Temos as academias cariocas, temos vários idosos nas praças, a gente tem a orientação para o não tabagismo, para uso moderado de bebidas, para alimentação saudável, exclusão de gorduras saturadas, tudo que o grande público já conhece. Mas para além desses cuidados com a sua alimentação, com o seu corpo no sentido de se exercitar, nós temos outros cuidados também que são muito necessários para a manutenção da qualidade de vida, que é prezar o bom humor, prezar os amigos, é se socializar, é estar inserido na vida da cidade da maneira que ele puder. Porque ainda mais na cidade do Rio de Janeiro, que é um convite, né? O idoso ele pode circular de ônibus porque ele não paga passagem, apesar de às vezes enfrentar barreira. O idoso pode ir à praia, ele pode circular numa cidade ensolarada. Existem diversas iniciativas também por parte do governo ou por parte de ONGs que tentam incluir idosos em mil atividades. O CEP, esse Centro de Estudo e Pesquisas, é uma dessas possibilidades do idoso estar frequentando para participar de seminários, de reflexões, de uma comunicação assim, não científica que a gente costuma trocar com eles. Nós temos aqui o cinema no CEP, que são filmes que fizeram sucesso, maravilhosos, seguidos de debate com especialistas, temos fóruns sobre a finitude e assim, outras instituições também vêm oferecendo uma maneira do idoso se aproximar, se inteirar e não só conhecer coisas que ele não conhecia, mas como trazer para a gente, que é pesquisador, para a gente que é profissional de saúde, o que eles valorizam, a demanda. Então não adianta também eu aqui ficar num gabinete tentando produzir dados ou planejar sem eu saber exatamente o que o idoso está pensando, o que o idoso está precisando. Então acho que esse casamento entre as demandas que eles possam expressar e o nosso conhecimento a serviço de cumprir essa demanda é um casamento feliz. Queria comentar também sobre sistemas de saúde, né, que ainda não estão muito preparados para atendimento dos idosos frágeis. Esses idosos frágeis, eles têm múltiplas demandas, que são naturais, provenientes do processo de se envelhecer. Então, muitas vezes, eles têm múltiplas patologias, eles podem perder a autonomia, eles podem perder a independência, e a gente tem que pensar como sistema de saúde, né, como vai atender essas fragilidades, e também como sociedade, como é que a gente vai estar preparado para o cuidado com o idoso. Porque o cuidado, Edgar, é para além da questão da intervenção curativa ou da propedêutica. Cuidar é amparar, é receber, é entender, é respeitar. E aí, quando eu falo do cuidado, Eu sou obrigada a fazer referência daquele idoso que está em casa, que ele perdeu a sua autonomia ou perdeu a sua independência. Independência, assim, eu não consigo amarrar meu sapato, pentear meu cabelo ou realizar atividade de vida diária, né? Então, esse idoso requer o cuidado da família ou de um cuidador. Então, a sociedade também tem que estar se preparando para atender esse tipo de cuidado que esses idosos necessitam. E a gente aqui no CEP tem curso de cuidador. A gente forma cuidador, sempre gratuitamente, ou para se lançar no mercado, ou porque ele é o parente de alguém adoecido, acamado.
Era esse ponto, Thelma, não te interrompendo, mas já
a vontade
nesse sentido.
Para interromper. A vontade.
Falta mão de obra especializada, porque muitas vezes a gente sabe que um idoso, num estado frágil, ele necessita de um cuidado especial realmente, não só da família que tem toda a atenção e todo o cuidado com ele, mas precisa realmente de um profissional qualificado.
Olha, o Brasil vem formando poucos geriatras e gerontólogos, não são muitos os que estão formados, mas os médicos clínicos, os enfermeiros, os profissionais dos postos de saúde, da rede básica, eles têm uma possibilidade, sim, de atender esse idoso um pouco mais frágil. Porém, eu reconheço que é necessária uma densidade tecnológica, no sentido de conhecimento, que a rede básica não tem. Aqui o CEP ele tem uma equipe multidisciplinar e multiprofissional que tem esse conhecimento, né? E no que tange auxílio para essa aquisição de conhecimento, a gente tem parcerias e a gente faz, por exemplo, cursos de capacitação para profissionais da rede de saúde e a gente faz cursos de capacitação para que essas pessoas adquiram a visão das fragilidades do idoso. Que é claro que um clínico ele pode estar consultando o idoso, porque o idoso está hipertenso, diabético, por outro motivo qualquer, mas se esse clínico adquire um olhar um pouco mais específico que esse idoso, provavelmente poderá ter uma alteração de humor, uma alteração do paladar, uma pouca adaptação da sua prótese dentária, ou um desequilíbrio na marcha que vai fazer com que ele caia. Se esse profissional puder ser capacitado para que, quando estiver diante do idoso, perceba que, para além da hipertensão e para além da diabetes ou da artrose, outras coisas podem estar acontecendo, ele vai estar mais capacitado para o atendimento desse idoso, até mesmo na rede básica.
Thelma Battaglia Rezende, coordenadora do CEP, Centro de Estudo e Pesquisa do Envelhecimento. Muito obrigado pela sua entrevista à Rádio ONU.
Muito obrigada a você também pela oportunidade de colaborar.